da União Europeia. Essa tendência global é o retrato do sistema educativo português. Passámos de um grande atraso comparativo para o grupo de países em linha com a média da OCDE. O PSD diz que o PS é o responsável por esta situação. Então, sim, somo-lo com orgulho. Alguns parecem não saber que os resultados do PISA 2022 são anómalos a nível global. Em 20 anos de PISA, as médias da OCDE em matemática nunca variaram mais que 3 pontos de uma edição para a seguinte. Desta vez, a média OCDE desceu 16 pontos. Para quem o rigor não interessa nada, isto não importa. E dizem que Portugal desceu, como se não soubessem que a descida foi global e que os resultados de Portugal variaram em linha com a variação global. É claro que houve sempre quem desvalorizasse o enorme desafio que a pandemia significou para todos aqueles que trabalham nas escolas e com as escolas, mas isso só acontece com aqueles que nada têm a ver com o concreto da realidade. Algo que merece a nossa especial atenção é que a condição socioeconómica dos alunos continua a pesar demasiado nas diferenças de resultados, apesar de alguns sinais positivos na evolução da capacidade da nossa escola para não deixar ninguém para trás. É por isso que insistimos em políticas de educação focadas em garantir passo a passo sucesso e acesso igual para todos. A escola pública acolhe todos e não foge à sua responsabilidade de promover a aprendizagem para todos. Os alunos estrangeiros são hoje 11,3% da população escolar, uma variação muito mais significativa que a média OCDE. Na primeira geração de imigrantes, a diferença de resultados para os alunos portugueses é de 43 pontos, mas essa desvantagem é parcialmente absorvida logo na geração seguinte. Este sucesso educativo é muito mais importante do que alguns pontos numa escala numérica. É a realidade concreta do valor de educação. Repito, a escola pública acolhe todos e não foge à sua responsabilidade de promover a aprendizagem para todos. Isto é o que conta para o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, na última semana, quem leu os jornais internacionais deparou-se com o facto de que não há país do mundo que não esteja a discutir os resultados do PISA. Todos os jornais internacionais, o El País, o Le Monde, o Globo, todos no mundo estão a discutir os resultados do PISA. Dependendo da geografia, discutem de maneira diferente. No Brasil, por exemplo, havia uma capa que dizia países ricos têm queda no PISA. E, portanto, por todo o mundo se discutia este fenómeno, que é o facto de os países mais desenvolvidos terem quedas mais acentuadas no PISA. É um debate que os jornais portugueses também fizeram. Naturalmente, este ficou conhecido como o PISA da pandemia, e é justo que assim seja. O facto de haver milhões de alunos sem aulas, sem acesso a aulas presenciais ou mesmo condicionadas do ponto de vista das aulas à distância, como é óbvio, isso tem influência nos resultados do PISA. Mas chegou-se à conclusão, e o próprio PISA, de que isso não bastaria para explicar os resultados, nem os de Portugal, nem os dos restantes países. Aí teremos naturalmente que avaliar as condições de cada país. Eu quero chamar a atenção que o facto da pandemia afetar os resultados do PISA não tem apenas a ver com a ausência de aulas. Os contextos socioeconómicos das famílias, dos alunos que estiveram em casa contam, as condições dos alunos para estudar em casa contam, as possibilidades das famílias, a precariedade dessas famílias para acompanhar esses alunos, as respostas dos países aos problemas de saúde mental contam. Portugal já agora talvez encontre mais respostas na ausência de capacitação de respostas de saúde mental do que muitas vezes no sistema educativo por si só, e portanto há aqui muitos fatores que contam. Há também outras conclusões que o PISA chegou, como por exemplo a de que não há uma diferença substancial entre escolas públicas e escolas privadas na queda dos resultados. Eu também acho, e o Bloco de Esquerda acha, que nós temos que estudar com cuidado as razões da queda destes resultados. Agora, é preciso, é quando se vem fazer este debate, presumindo que se tem as respostas para esta pergunta, se seja claro sobre quais são as respostas que se quer apresentar. O Sr. Deputado Rui Rocha pretendeu indicar que tem as respostas para isto. Sabe porque é que houve esta queda, mas não diz porquê. Porque não tem a coragem de dizer que o problema é o fim do exame do quarto ano, não tem coragem porque sabe bem que isso não cola com a imagem moderninha que a Iniciativa Liberal quer passar e, portanto, quer fazer um debate com o Chega sobre quem é que ainda defende a escola com os mapas de Minha Timor e do exame do quarto ano, mas isso fica difícil quando se defende o exame da quarta classe. Faz umas considerações genéricas sobre a autonomia das escolas, sem fazer qualquer avaliação do aprofundamento da autonomia e da flexibilidade curricular das escolas. E termino, Sr. Presidente, o que não faz é uma avaliação, por exemplo, sobre outros modelos que falharam redondamente, como o modelo da Suécia, esse sim que aplicou aquilo que a Iniciativa Liberal aqui defende, que é as escolas independentes, os cheques ensino, as parcerias público-privadas, esse sim com resultados concretos e que o Sr. Deputado não faz nenhuma avaliação. É como se não tivesse existido. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: nós vamos ter que perceber bem o que é que aconteceu. Uma coisa é certa: vamos precisar de mais recursos para a escola pública e precisaríamos certamente de um ministro que não tivesse reconhecido os direitos dos professores apenas depois de estar demitido.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sra. Ministra. Nós vamos discutir no próximo dia 10 de março duas visões muito diferentes do contrato social que foi inaugurado em Portugal com a democracia. Na visão que a direita quer apresentar, entrega-se uma parte dos serviços públicos aos privados porque isso permite acomodar uma descida de impostos com os quais esperam seduzir uma parte da classe média a juntar-se a quem vai beneficiar com essas privatizações e aos mais ricos que beneficiarão muito mais com esse corte nos impostos. Da parte da esquerda, cabe defender o reforço e a renovação desse contrato social. E um dos seus elementos essenciais é mesmo a educação. Nós não podemos dizer à mesma classe média que vai haver uma degradação expectável no ensino que faz com que a classe média acabe por tirar os seus filhos para o privado e, com isso, gerar uma espiral na qual o ensino público sai diminuído. O deputado Porfírio Silva diz-nos: Portugal está na média da OCDE. Falta dizer outra parte, que a OCDE está a descer na média global. E, portanto, nós, para que Portugal cumpra com o tal contrato social fundador do 25 de Abril, nós não podemos, não nos basta dizer às pessoas que os seus filhos vão estar na média da OCDE. Porque para Portugal ser competitivo, temos que estar acima da média da OCDE e temos que ser competitivos na média global. E, portanto, para isso, é necessário mesmo um grande reforço, Sr. Presidente, e concluindo, é necessário mesmo um grande reforço na escola pública, que signifique que as pessoas têm a expectativa de que ela vai ser competitiva em relação à privada naquilo que oferece, que vai ser democratizada, porque muita gente também está a ver neste momento os defeitos de direções muito centralizadas na escola pública e, portanto, com tudo isso, é preciso reforçar e renovar o contrato social que nos trouxe até aqui, principalmente na educação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Vou centrar a minha intervenção, de facto, naquilo que foi a questão mais aqui trazida, que são os resultados do PISA, em que, como já foi dito, a queda de Portugal acompanha a média da OCDE. Os comentadores do costume, alguns integralmente replicados na intervenção do Sr. Deputado Rui Rocha, apagaram alguma da análise e de alguma da análise que, em alguns casos, tinham obrigação de saber fazer, até pela sua experiência em análise estatística. Apagaram, por exemplo, quando disseram que Portugal cai muito mais do que os outros países da OCDE, apagaram o facto da diferença na queda de Portugal e na média da OCDE não ter significância estatística. Senhora deputada Elsónia Ramos tem a ligeireza de dizer que a média cai porque entram novos países, não tendo lido certamente nada do relatório do PISA e ignorando que a análise de tendência nos PISA faz-se com um conjunto fixo de países, exatamente para neutralizar esse efeito. Ignoraram também, como o Sr. Deputado Porfírio Silva lembrou, que é a primeira vez que a OCDE tem uma queda na sua média superior a 4 pontos. Este é, portanto, de facto, um PISA sem precedentes na história da OCDE. Ignoraram também o facto de eu ter dito sim que este é o PISA da pandemia, mas ter sido eu o primeiro a dizer, a par da OCDE, que a pandemia não explica tudo, tendo em conta que há uma tendência decrescente desde 2012 em quase todos os países da OCDE. Ignorou a senhora deputada Sónia Ramos quando vociferou dizendo que o governo deu cabo da escola pública e beneficiou a escola privada, ignorou um dado muito relevante deste PISA, que é o facto de não haver diferença nos resultados entre escolas públicas e escolas privadas. Isso não convém ao espírito comercial do PSD. É óbvio que esta queda relativa, como foi referido por vários, não nos deve fazer perder o foco dos resultados absolutos de Portugal. Eu li e ouvi com muita atenção os vários analistas, os vários comentadores, e esses próprios comentários que foram aqui trazidos pelo Sr. Deputado Rui Rocha merecem-me alguns comentários em nome da seriedade. Primeiro, é preciso dizer que, e aqui fazendo um parênteses de agradecimento à equipa de estudos internacionais do IAV e, em particular, ao novo membro do Conselho Diretivo, a doutora Anabela Serrão, que em 2022, ao contrário de 2018, Portugal cumpre todos os requisitos técnicos da amostra, ao contrário da grande maioria dos países que não conseguiram, tal como Portugal, sob uma coordenação deste estudo diferente, também não conseguiu em 2018. Segundo aspecto, não há qualquer relação, ao contrário do que tentam dizer os senhores, os vossos comentadores de serviço, entre a existência de exames e os resultados do PISA. Se não, vejamos. Na Coreia do Sul, na Irlanda, no Canadá, países de topo no PISA, só há provas de aferição, não há exames no ensino básico. Na Estónia, país de topo no PISA, a retenção assume um caráter verdadeiramente extraordinário, sendo quase inexistente de acordo com a legislação na Estónia. A maior subida de Portugal, como foi aqui referido, na tal década perdida para a educação de Nuno Carto, deu-se quando não havia exames nacionais no quarto e no sexto ano, havia apenas provas de aferição. Em 2015, o ano de glória do PSD, em 2015, os alunos que participaram no PISA não tinham feito exames nem no quarto nem no sexto ano. Os de 2018 já tinham feito uma parte desses exames. Também não há correlação, ao contrário do que tentam dizer, entre um currículo por competências, um currículo por conhecimentos ou um currículo misto, como é o caso agora de Portugal. Vejamos o Reino Unido, que erradicou a palavra competência dos seus documentos curriculares à semelhança do que tinha sido feito no governo PSD, tem descidas semelhantes a Portugal. Os Países Baixos, que têm uma tendência curricular semelhante, têm descidas superiores a Portugal. Singapura, que tem um currículo estruturado em competências na matemática, é um país de topo. Irlanda, que tem um currículo centrado em competências na leitura, é o país da Europa com melhores resultados na leitura. Também, e seria interessante se assim fosse, não encontramos uma correlação certa entre a duração do fecho das escolas, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Rui Rocha, e os resultados. Vejamos, Macau, um dos países com a maior duração, ou uma das economias com a maior duração do tempo de encerramento das escolas, é um país de topo. Itália, com resultados que também não acompanham essa tendência. A Suécia, que ficou conhecido como o país que não encerrou as escolas, com quedas superiores a Portugal. Portanto, o que é que temos de fazer? Temos de continuar e olhar também para o relatório do PISA e ver quais são as recomendações que fazem aos países e ver se esse caminho começou a ser iniciado nos últimos anos ou não. Maior autonomia das escolas e revisão dos referentes de avaliação externa das escolas. Fizemos. Mentorias entre alunos foram lançadas há 2 anos. Investimento nas competências sociais e emocionais.